noite com os irmãos a respeito de uma de algo que foi dito por nosso Senhor Jesus Cristo no momento em que ele estava sendo questionado. E eu quero pedir a você, às vezes nós cristãos, porque nós temos o Senhor Jesus Cristo como uma pessoa, como ele é na verdade uma pessoa santa, é o próprio Deus, né, encarnado, e nós às vezes imaginamos que não houve nenhuma oposição na vida do Senhor Jesus, que não houve ninguém, absolutamente ninguém, que no meio da igreja se levantou contra ele, assim, para questioná-lo, coisa que ele falava, coisa que ele dizia. Mas essa não é verdade. O Senhor Jesus Cristo, na sua própria residência, na sua própria casa, ele foi questionado por pessoas a respeito daquilo que ele estava pregando, daquilo que ele estava fazendo. É, no templo também, várias vezes ele foi questionado por pessoas, nas sinagogas também ele foi questionado por pessoas, e essas pessoas não eram pessoas que estavam perto dele com o intuito de aprender a palavra dele, de aprender aquilo que ele estava procurando ensinar. Essas pessoas estavam ali porque eram conhecedoras da lei, eram pessoas que tinham certo conhecimento, e alguns até eram doutores da lei, eles eram ensinadores, doutrinadores da lei de Moisés. E muitas coisas que o Senhor Jesus Cristo falava, eram essas pessoas que insurgiam contra ele para questionar aquilo que ele ensinava, aquilo que ele dizia. E por vezes ele rechaçava as interpretações erradas que as pessoas faziam, tanto da lei quanto daquilo que ele falava. E eles tinham uma finalidade, a finalidade deles era, na verdade, desmerecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a finalidade deles era denegrir a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. A finalidade deles era fazer com que as pessoas que estavam ouvindo o Senhor Jesus Cristo falar, que essas pessoas não dessem crédito para aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinava. Por quê? Porque ele ensinava de maneira diferente dos doutores da lei. Os doutores da lei, eles ensinavam, eles colocavam jugo sobre a vida das pessoas e coisas que eles mesmo não, de forma alguma, de maneira alguma, eles suportariam ou carregariam. Então, eles colocavam um monte de coisa nas costas das pessoas e eles mesmo, por nada, moviam-se, que é uma palha daquilo que eles diziam, daquilo que eles falavam. E outras tantas pessoas, eles se levantavam contra Jesus porque eles eram pagos, pessoas que eram pagos pelos sacerdotes, por pessoas que estavam com inveja do Senhor Jesus, porque quando o Senhor Jesus Cristo falava, ensinava, pregava, as pessoas elas afluíam para junto dele, para perto dele. E isso trazia um ciúmes muito grande no coração dessas autoridades que, consequentemente, estavam perdendo o crédito diante do povo. E o Senhor Jesus Cristo, ele estava assim ascendendo, ele estava subindo no conceito das pessoas. E o Senhor Jesus Cristo, numa certa ocasião, ele falou uma mensagem, e nós vamos falar de várias coisas que ele disse, convite que ele fez para as pessoas. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, se você tiver aí, no capítulo 5, versículos 32 de Lucas, o médico. Está escrito aí, olha lá. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Eu quero falar assim sobre um convite maravilhoso do Senhor Jesus. Agora, irmãos, o porquê que o Senhor Jesus Cristo disse essa palavra. Você sabe que logo quando ele iniciou o ministério dele, ele teve um período de tempo em oração, e após esse período de tempo que ele passou em oração, ele começou então a escolher algumas pessoas para se tornarem seus discípulos e posteriormente serem seus representantes, serem seus apóstolos. E ele chamou as pessoas que eu não chamaria e nem você chamaria, né? Porque nós, infelizmente, nós como homens, nós às vezes somos atraídos pela aparência das pessoas ou pelo conceito de sabedoria que as pessoas possuem ou têm. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele chamou aquilo que não era para que por intermédio dele essas pessoas se tornassem. Então ele chamou as pessoas que menos prováveis, ele as chamou. Logicamente que ele as chamou e não as enviou para nenhum seminário. Ele as chamou e disse para essas pessoas: venham, me sigam, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E isso ele disse a alguns homens que eram pescadores, realmente, pescadores profissionais, como Pedro, Tiago, João, André, enfim. Mas ele chamou também outras pessoas que tinham outras profissões. E uma das pessoas que ele chamou que tinham outras profissões e que não eram benquistos para o povo judeu foi Levi. Levi, ele era um cobrador de impostos, e por ser cobrador de impostos, ele trabalhava para o governo romano. Consequentemente, ele era tido como traidor da nação, porque ele recebia imposto do povo judeu, imposto esse que era imposto pelo governo de Roma, pelo imperador romano, e consequentemente, então, ele trabalhava para o governo romano, cobrando impostos do seu próprio povo. E esse povo, então, o tinha como um traidor. Ora, quem é que escolheria para ser seu discípulo um traidor? Uma pessoa tida como traidor do povo, traidor da nação. E ele passa na coletoria de impostos e está lá quem? Está lá Levi, estava lá para receber os impostos. E quando ele passa, ele chama esse homem: olha, vem e segue-me. E esse homem, logicamente, amado, não era a primeira vez que ele tinha visto Jesus. A Bíblia nos fala que o Senhor escolheu do meio dos seus discípulos. Então, Levi, ele era um dos discípulos do Senhor. Ele estava acompanhando o Senhor, né? Então, aprouve ao Senhor chamar esse homem. Muito embora muitos podem questionar, mas por que que ele não chamou alguém que já conhecia a lei? O problema é dele, não é verdade? Ele chama quem ele quiser, a hora que ele quiser, quando ele quiser, a pessoa que ele quiser, da maneira como ele quiser, do jeito que ele quiser. Não é assim? Ora, ele chamou você, ele me chamou, né? Me chamou e chamou você também. Veja, pode, não é? Então ele passa ali, ele vê esse homem não tinha conceito algum diante do povo, mas quem é que conhece o coração da pessoa para poder julgá-la a não ser Deus? Quem é que conhece? Quem é que sabe mais do que Deus quem nós somos, o que nós somos? Né? E mesmo assim ele nos chamou, e mesmo assim ele passa na coletoria de impostos e ele chama aquele homem, que posteriormente ele também veio chamar a Zaqueu, né? Mas esse homem foi chamado antes de Zaqueu, e chamou para ser um discípulo, e o Senhor iria prepará-lo para ser um representante, ser um apóstolo. E quando o Senhor Jesus Cristo então chama esse homem ficou imensamente grato pelo chamado que ele havia recebido do Senhor. Imensamente grato, por quê? Porque ele era um homem desprezado por todos os seus compatriotas. Ele era um homem totalmente, assim, desprezível. Os seus compatriotas não viam bem nenhum nele, a não ser lançar sobre ele maldição, chamá-lo de traidor da nação, chamar de pessoas que não, de pessoa que não tinha caráter algum. Mas o Senhor passa ali e o chama. Agora vejam bem, o sentimento com que Levi atribuiu ao Senhor o chamado. Alguns dias depois, Levi, ele prepara um grande banquete na sua própria residência, na sua própria casa. E quando Levi prepara esse grande banquete, quem é que Levi convida? Quem é que Levi chama? Chama as autoridades da cidade? Chama lá os representantes do governo romano? Não. Quem é que ele chama? Ele chama todos os coletores de impostos, todos aqueles que eram tidos como traidores da nação. Ele chama aquele povo que ninguém do povo judeu escolheria de forma alguma, de maneira nenhuma, de jeito nenhum. E ao chamar esse povo vem, amado irmão, e aceita o convite de Levi. E quem é que vem para a ceia? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é convidado, é chamado. E quando o Senhor Jesus Cristo é chamado, é convidado, quem é que está ali por perto para vigiá-lo? Quem é que está ali por perto para observar os passos do Senhor Jesus Cristo? A Bíblia nos fala, irmão, que nós que somos testemunhas de Jesus, nós temos uma grande nuvem de pessoas que estão observando a nossa vida. Diz a Bíblia que nós temos um grande número de pessoas a observar a nossa vida. Pessoas que estão nos vigiando, pessoas que estão esperando uma falha nossa para ter do que nos acusar. Pessoas que estão esperando um erro nosso para poder nos acusar. E mesmo que você não erre, essas pessoas que estão esperando, elas arrumarão argumentos do que te acusar. Arrumarão argumentos, porque quem quer te acusar, ele te acusa. Tendo ou não tendo do que lhe acusar, vai arrumar o que acusar. Argumento para tal. E esses homens estão ali, e eles então começam a questionar. Alguns dos discípulos, mas como é que pode esse aí, esse que é o teu mestre aí, como é que ele pode estar sentado à mesa com esse tipo de pessoa que aí está? Como é que pode? E foi aí então que nosso Senhor Jesus Cristo usou essas palavras aqui. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ah, querido, não espere encontrar na igreja pessoa justa, porque não tem. Não espere encontrar na igreja pessoa sem falha, sem erro, porque não existe. Não espere. A perfeição, ela acontecerá quando a igreja tiver o seu próprio corpo mudado, o seu próprio corpo transformado, mudado o corpo de corrupção para um corpo incorruptível. Incorruptível. Então, aí nós nos encontraremos com o perfeito, e veja bem, nós não encontraremos com o perfeito com esse corpo imperfeito. Para nós nos encontrarmos com o perfeito, nós teremos o nosso corpo transformado, porque se de outra maneira nós não o veremos. Não o veremos. Não o veremos. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele diz que ele não veio convidar os justos ao arrependimento, mas ele veio convidar quem? Ele veio convidar os pecadores. Existe porventura alguma pessoa justa? Existe porventura alguma pessoa justa? Está escrito nos Salmos, não existe um justo sequer, nenhum. Nenhum. Está escrito no livro de Hebreus, não há um justo sequer, nenhum. Então, o Senhor Jesus Cristo veio chamar a todos, mas aqueles que se julgam justos, eles não se enquadram no quadro de pecadores a quem o Senhor veio chamar. E é por isso que eles não aceitam o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Não que eles não necessitem, não que eles não precisem, mas eles não aceitam porque eles se auto-intitulam justos. A quem se dirige o convite de Jesus? O convite de Jesus, ele se dirige às pessoas que estão fora, que estão longe. E ouça o que eu vou falar para você agora. Porque esse versículo que eu vou ler, ele está direcionado à igreja de Laodiceia. A igreja em que João, lá na ilha de Patmos, recebeu a revelação da condição espiritual dessa igreja, como é que ela estava. Oh, mas tem uma... A igreja, a condição daquela igreja, no capítulo 3, versículo 20, de Apocalipse, o que é que o Senhor fala para aquela igreja? Direciona-se aquela carta àquela igreja, mas qual é a condição daquela igreja? Se aquela igreja estivesse em condições espiritual adequada, o Senhor não dirigiria esta palavra a ela. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, eu não sei, querido irmão, qual é a tua condição espiritual diante do Senhor. Talvez, quem sabe, talvez o Senhor esteja dirigindo esta palavra a nós nessa noite. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Quer dizer, ele não está do lado de dentro, ele está do lado de fora. E estando do lado de fora, o que é que ele está fazendo? Ele está batendo e está batendo no coração de pessoas que levam o nome de cristão. Eis que estou à porta e bato. Aí ele faz uma condicional. Ele usa o se. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, e, consequentemente, então, abrir a porta do seu coração, aí, então, eu entrarei e estarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Amém? Então, amado irmão, essa mensagem que o Senhor está transmitindo, ele não está transmitindo para aqueles que estão fora da igreja, mas está transmitindo para aqueles que estão dentro da igreja, mas que o Senhor Jesus Cristo está do lado de fora do coração dessas pessoas. Pessoas às vezes estão dentro da igreja e mesmo assim elas se encontram perdidas. Pessoas que estão dentro da igreja e mesmo assim elas não têm nenhuma revelação do Senhor a respeito da salvação, não que o Senhor não queira dar, porque se ele não quisesse dar, ele não estaria batendo. Se ele está batendo, é porque alguém está necessitando ouvir a voz dele, e não é pessoas, e não são pessoas fora da igreja, são pessoas dentro da igreja, a igreja de Laodiceia, a condição espiritual dela. E o que que o Senhor então diz? Se alguém. E sabe, irmãos, voltando um pouco a falar dos publicanos, você sabe o que aconteceu quando Jesus estava entrando na cidade de Jericó. Aquele homem chamado Zaqueu, que era amigo de Levi, né? Que era o maioral dos cobradores de impostos, isso quer dizer, ele era o encarregado geral, o chefe geral. ele quer ver Jesus, ele sobe lá naquele sicômoro, naquela árvore, e Jesus passa ali debaixo, né? Passa ali debaixo. Levi fala para Jesus assim, sabe aquele homem que está pendurado lá naquela árvore lá? Ele é meu chefe. Ele que é o Zaqueu, de quem eu tenho falado para o Senhor, que ele desejaria muito conhecer. E quando Jesus passa lá de baixo, Jesus olha para ele, ó, desce daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu desceu depressa, abriu a porta da sua casa e recebeu a Jesus com alegria, recebeu a Jesus com disposição, recebeu a Jesus e a vida dele foi totalmente mudada, porque Jesus bateu na porta do coração dele, o coração dele estava aberto para recebê-lo, e quando o coração de um homem está aberto para receber Jesus, há uma transformação, há uma mudança, há uma conversão. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quem é que o Senhor Jesus Cristo veio chamar, veio convidar? Veio convidar os cansados e sobrecarregados. Eu acho que não existe época mais necessária, em que o homem mais necessita, não houve era alguma em que o homem mais necessita ouvir a voz do Senhor e receber o convite do Senhor e vir até ele do que essa época que nós estamos vivendo. Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 11, versículo 28, ele convida os cansados e sobrecarregados. Ele diz assim a essas pessoas: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Todos, não é esse nem aquele, todos, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Irmãos, às vezes nós imaginamos, nós achamos que estar sobrecarregado, estar cansado, imaginamos nós que somente as pessoas do mundo às vezes estão nessa situação. Na maioria das vezes elas estão nessa situação, porque está falando aqui de cansado e sobrecarregado da alma do homem, do pecado na alma do homem. Mas existe também aqueles que estão sobrecarregados e estão cansados e estão dentro da igreja também, que estão precisando receber uma renovação do Espírito Santo. Receber uma restauração do Espírito Santo. Receber o óleo fresco, o bálsamo que vem do altar de Deus para a alma do homem, para amolecer a alma do homem, para quebrantar a alma do homem, para quietar a alma do homem. Porque se todas as promessas que estão dentro da palavra do Senhor de alívio fosse tão apenas para as pessoas de fora, não existiria crente cansado, não existiria crente sobrecarregado, não existiria crente algum que estivesse andando cabisbaixo, com semblante carregado, não existiria. Mas isso não é verdade. Existem muitos entre nós, e eu quero dizer que não existam somente membros de igrejas dessa forma. Existem pastores, existem missionários, existem auxiliares, existem obreiros, existem diáconos, existem professores de escola dominical, existem, amados irmãos, professores de instituto teológico. Todos nós precisamos de renovações na nossa vida, todos nós. Elias necessitou, Elias precisou, Paulo precisou, Pedro precisou, todos precisaram de renovação em suas vidas, todos. Quem sabe você que está conosco hoje, quem sabe você não está entendendo uma situação que você está vivendo, porque você justifica desta forma, mas eu sou cristão, mas eu entreguei a minha vida para Jesus, mas eu aceitei a Cristo como meu Salvador e meu Senhor. E por que que eu me sinto dessa forma? Por que que eu me sinto desse jeito? Por que que eu estou me sentindo? Porque você precisa vir a Jesus. Você precisa estar debaixo do poder de Cristo. Você precisa da renovação que Jesus oferece. Você precisa da restauração que Jesus oferece. Às vezes você pergunta assim, mas isso não devia estar acontecendo comigo. Mas isso não podia estar acontecendo comigo. Mas está acontecendo. Por que está acontecendo? Porque isso está gritando. Eu estou precisando de renovação. Eu estou precisando de restauração. Eu estou precisando que o bálsamo que está escrito, aquele óleo que desce pela barba, vem pela cabeça e desce pela barba de Arão e desce na orla dos seus vestidos. Amado irmão, nós, todos nós, precisamos de algo assim para a nossa vida. E não é de vez em quando, não. É de vez em sempre. Amém? De vez em sempre. E quem sabe você não esteja precisando disso nessa noite. Para quem que o Senhor Jesus Cristo veio? Ele veio para fazer o convite aos cansados e oprimidos. Ele veio convidar para receber da água que Ele quer dar. Amém? E Ele faz um convite no final, Ele faz um convite. Que convite é esse que Ele faz? Em João capítulo 6, ou melhor, em João capítulo 7, versículo 37, ele faz o convite aos sedentos. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Amigo, a sede que você tem não quer dizer que você esteja afastado do Senhor. Você bebe de uma única água, a água que o Senhor Jesus Cristo te dá, não de outras águas que são oferecidas aí. Você bebe desta água, uma água que é gerada no seu íntimo, através do Espírito Santo de Deus. E em João 3, 6:37, o Senhor diz assim: aqueles que estão temerosos, porque muitas vezes, porque você sente esta sede, e porque você sente muitas vezes a necessidade de uma renovação, você acha estar longe do Senhor. Mas o Senhor diz assim para você e para mim: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amém? De modo nenhum o lançarei fora.